Estamos de volta com o CBN Cascavel, primeira edição, hoje quinta-feira, 28 de outubro. E agora, o nosso entrevistado é Márcio Nunes, secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Bom dia, secretário, obrigado pela presença.
Bom dia, ouvintes da CBN, uma satisfação muito grande estar aqui em Cascavel, podendo conversar com essa vasta região oeste do Paraná. Agradecer você, Roberto, por estar me recebendo aqui, para a gente contar um pouquinho a respeito dessa história da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo.
E em meio às discussões do clima, o Paraná foi considerado exemplo em sustentabilidade, ficou em primeiro no ranking dos estados em sustentabilidade ambiental. O que o senhor atribui a esses resultados?
Primeiro que o governo do estado do Paraná tomou uma decisão histórica. Quando o Ratinho Júnior assume, nós criamos a primeira e única Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Brasil. Não tem duas. Pode procurar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, onde você quiser. Não vai ter. Então, é uma secretaria que surgiu, que não copiamos de ninguém. Nós encontramos um modelo que nós achávamos que era interessante e que nós viemos para criar um, quebrar um paradigma, que mostrar que é possível existir o equilíbrio, que não podia ter uma guerra insana como existia, que de um lado está o ambientalista, do outro lado está o desenvolvimentista. Não é possível que todo ambientalista seja um eco chato e não é possível que a gente enxergue todo mundo que quer se desenvolver, montar um empreendimento, queira acabar com o planeta. Então a Secretaria nasceu com a missão de fazer o Estado crescer, se desenvolver, gerar emprego, renda, melhorar a vida das pessoas, fazer turismo, cuidar do meio ambiente, recuperar o meio ambiente, preservar o meio ambiente, tudo isso ao mesmo tempo. Então o Paraná foi o Estado que mais recebeu investimentos da iniciativa privada nos últimos 2 anos, 85 bilhões de reais. Com isso, nós geramos 400 mil empregos a mais. E o Estado do Paraná foi o que apresentou as melhores práticas para conservação e preservação do meio ambiente. Tudo isso ao mesmo tempo. E aí são dois prêmios fantásticos, né? Primeiro, no índice de competitividade entre os estados, o Paraná é o número um. Então, a gente tem a grata satisfação de dizer, olha, o Paraná é o número um em sustentabilidade ambiental. Nós estamos morando no estado mais sustentável do Brasil hoje, com 2 anos e 8 meses de trabalho. E a OCDE é o órgão mais reconhecido pela ONU, que cuida das práticas ambientais, e também reconheceu que o estado do Paraná é um exemplo para o Brasil, que deve ser seguido. Inclusive, nós fomos o único estado convidados a ir agora na COP26, uhum, para demonstrar as nossas práticas. E são coisas muito simples. Em época, nós estamos falando em redução de emissões atmosféricas, crise climática, porque não são mais mudanças climáticas, são crises. Nós estamos vivendo a crise climática. Então, nós vivemos uma seca extraordinária, a maior seca dos últimos 100 anos. Agora, geada, nuvem de poeira, quer dizer, isso acontecendo com muita frequência. E nós temos que tomar atitudes simples, mas que acabam resolvendo os problemas do Brasil.
Vamos falar um pouquinho sobre o programa Paraná Mais Verde. Como que está caminhando?
Olha, esse é um espetáculo, né? Esse é um outro programa que foi premiado aí por instituições aqui que cuidam do meio ambiente no Paraná. Ele foi o programa número um entre 2.800 trabalhos, que demonstra que o Paraná é o estado que melhor recupera áreas degradadas. Nós temos um trabalho de produção de mudas de árvores nativas, uma boa parte delas frutíferas. Nós temos hoje a capacidade de produzir 5 milhões de mudas de árvores nativas por ano, que nós vamos lá dentro da floresta, escolhemos a semente das árvores nativas, trazemos para o nosso laboratório, transformamos numa pequena muda e vamos lá levar para o campo. E estimulando as pessoas a plantar essas mudas no subbosque, quer dizer, embaixo do bosque que já existe, para que essas nativas, principalmente as frutíferas, elas possam atrair os bichos de volta, sejam alimento para os animais, e que também a boa parte desses frutos acabam caindo nos rios também para alimentar os peixes. Então, é um programa muito bacana, tem tido um apego extraordinário. As pessoas que não iam nem antes buscar uma muda no Instituto Água e Terra, hoje, muitas vezes, fazem doação de alimentos, doação para ração para animais, doar um brinquedo no Dia das Crianças, roupa no frio, para poder pegar uma árvore. Então, o que a gente tem feito? Eu consigo produzir 5 milhões de árvores, mas eu não consigo plantar. Eu preciso de braço, eu preciso de perna, eu preciso do apoio da sociedade civil organizada, Lions, Rotary, maçonaria, cooperativas, grandes empresas, da rádio, das ONGs. Aqui em Cascavel a gente está fazendo um programa bacana. Eu tive alguns meses atrás, lançando aqui o plantio de 1 milhão de mudas de árvore aqui em Cascavel. E fiquei muito feliz porque hoje eu passei já em alguns parques e já vi que cuidaram direitinho das mudas que nós plantamos.
Secretário, o Paraná vai receber quase R$1 bilhão da Petrobras, fruto daquele acordo para compensar um acidente ambiental ocorrido lá em 2001. Como que o Estado pretende usar esses recursos?
Olha, quando a gente assumiu o governo, a Tio Júnior deu como nossa primeira missão conhecer o Estado que nós estamos ajudando a governar. E eu andei muito, mas muito. Não vou dizer para você que eu consegui visitar todos os municípios, mas todas as regiões e uma boa parte dos municípios do Estado. E tentando enxergar o que os municípios precisam. Nós estamos falando que o Paraná é o estado mais sustentável do Brasil. Mas para o Paraná ser o estado mais sustentável do Brasil, os municípios têm que ser os mais sustentáveis do Brasil. Então, por exemplo, nós estamos falando em tratamento de resíduos sólidos, estamos falando de lixo. Se o município não tem um aterro sanitário adequado, ele tem lá um lixão. Esse lixão, a primeira coisa que ele causa, ele solta um chorume. Esse chorume, que é um líquido que sai do lixo, ele acaba contaminando o nosso lençol freático, contamina a nossa água, contamina o nosso solo. Então, nós temos que fazer um trabalho muito grande, por exemplo, com resíduos sólidos. Então, mas tem que fazer reciclagem, que é logística reversa. Aquilo que você produz, extraiu da natureza, você tem que fazer e voltar ele de forma reciclável, usar aquele material quantas vezes mais quiser. Mas chega no pequeno município, porque os municípios do Paraná, Cascavel não é a média. Os municípios do Paraná, mais de 80% estão abaixo de 10 mil habitantes. Aí você fala para o município fazer reciclagem. Mas o município não tem nenhum barracão para fazer reciclagem. Então nós temos que dar o barracão para o município fazer reciclagem, com os equipamentos, prensa, balança. Custa mais ou menos R$1 milhão. Aí você fala para fazer reciclagem, mas o município não tem um caminhão, um baú, para poder carregar o material reciclável. Então, cada chuva que dá, cria uma confusão. O caminhão compactador de lixo para os municípios, geralmente, município pequeno, o caminhão mais velho que tem é o caminhão de lixo. Aí era para coletar o lixo segunda-feira, mas o caminhão quebrou a embreagem, vai passar a pegar o lixo só na quinta-feira. Nessa altura, já misturou. É o reciclável. Está de um lado, o orgânico está do outro, mas o coletor de lixo passa correndo a tudo, mistura e leva para aterro. Quer dizer, um aterro que era para durar 10 anos acaba durando pouco tempo. Então, não é um programa de doação de caminhão. É um programa que chama Patrulha Ambiental, que é um programa que visa você dar os equipamentos para que os municípios possam fazer o tratamento de resíduos. Outro programa importante, onde a gente vai investir também, é o programa de parques urbanos. Cascavel tem parques urbanos lindíssimos e nós vamos fazer agora parques urbanos que vão conectar os vários parques que Cascavel tem a outros. Agora você imagina, um município pequeno, de menos de 10 mil habitantes, que nunca pensou de ter um parque urbano. E esses parques são para quê? Para conservação do solo e da água, atender o fundo de vale, evitar que esse lugar se torne um lixão ou uma erosão. E geralmente os lugares que nós temos trabalhado é onde é um antigo lixão, onde é uma erosão que a gente faz o combate e transforma num parque urbano. Isso é um programa muito legal. Nós estamos com 50 parques em execução e vamos lançar mais 100. Então nós vamos ter 150 parques urbanos no Paraná. Com certeza, o maior programa do Brasil de parques urbanos no Paraná, programa para conservação do solo e da água. E aí uma série de ações, é muito simples, nós vamos trabalhar com simplicidade. Poços artesianos, a comunidade não tem, agora na seca, na crise hídrica, demonstrou muito claramente as comunidades rurais, quem está morando fora da cidade, mesmo na cidade, uma dificuldade muito grande. Então, um programa de perfuração de poços artesianos para levar água aonde não tem, porque não existe desenvolvimento sem água. Então, eu acho que levar água para as famílias que não têm água, nem para tomar banho, nem para fazer uma boa higiene dos seus utensílios, que às vezes tem até uma bacia leiteira muito importante aqui na região e no Paraná, para lavar os equipamentos de ordenha, as tetas das vacas, não tem água. Como é que você vai produzir um leite de qualidade? Muitas vezes perde os tetos das vacas, porque você não tinha um bom material. Então são atitudes muito simples que a gente vai estar fazendo. Por exemplo, erosão urbana. Como antes da lei dos loteamentos, o pessoal foi abrindo rua sem fazer galeria de água pluvial. Quando impermeabilizou, que fez o asfalto, o que acontece? Essa água vai para algum lugar. E essa água vai para onde? Dentro dos nossos rios. A terra vai para lá. Assoreamento dos rios. Por que os rios estão morrendo? Porque nós não cuidamos disso. Então nós temos um programa também de combate à erosão urbana, muito grande, através da doação de tubos de concreto, para que as pessoas possam fazer as galerias de águas pluviais. Também é um programa grande que nós vamos fazer um investimento extraordinário. Aí, claro que dentro das unidades de conservação, nós vamos fazer investimentos também na conservação da água e do solo rural, mais ou menos aos modos que Itaipu tem trabalhado, que é fazer asfalto rural, empedrado, uma condição melhor de tráfego, mas levantando a estrada, evitando erosão, e conectando alguns pontos turísticos que nós temos aí que podem ser explorados, que hoje, por uma falta de infraestrutura, que o turista não consegue chegar, porque ninguém quer andar na estrada de chão. É tirar as pessoas que estão morando em situação de risco. Às vezes a pessoa está morando na beira de um rio, em situação de risco, uma área irregular, uma possível invasão. Nós vamos tirar essas pessoas que estão em situação de risco, vamos trazer essas pessoas para o lugar adequado, vamos dar casa para essas pessoas. Vai ser muito legal. Investimentos são grandes, é quase R$1 bilhão.
Daqui a pouquinho vamos falar sobre turismo para a gente fechar. Mas, secretário, em relação a esses recursos da Petrobras, quando que eles começam a chegar?
A primeira parcela já chegou.
Já chegou a primeira.
240 milhões e agora vão ser 240 milhões a cada trimestre. Nós fizemos já um plano de aplicação, que terça-feira já vai ser a primeira reunião do Conselho, porque dentro desse dinheiro veio para o Fundo Estadual do Meio Ambiente. Então nós temos que aplicar esses recursos em coisas que preservem o meio ambiente e recuperem o meio ambiente, que possam melhorar o meio ambiente. Então esse dinheiro veio ao FEMA, que é o Fundo Estadual do Meio Ambiente. Dentro desse fundo tem um conselho que trata sobre o meio ambiente lesado. E dentro desse conselho eu já marquei a primeira reunião agora para o dia 3, que nós vamos mostrar um plano de aplicação para esse R$1 bilhão. E os primeiros 240 milhões de reais que já estão na conta, nós já temos um plano de aplicação para esse recurso. Então, quando terminar o ano, esse um ano, que são a cada trimestre uma parcela de 240 milhões, nós vamos estar com 100% do dinheiro aplicado da maneira correta, fazendo que o benefício chegue lá no cidadão. Nós vamos fazer o recurso chegar no município e o município atender o cidadão. E aí sim, nós vamos consolidar esse prêmio do Paraná, o estado mais sustentável do Brasil. Porque se nós somos o mais sustentável hoje, nós queremos ser muito mais.
Secretário, turismo, com a pandemia dando uma trégua aí, pelo menos os números em queda, taxa de ocupação, isso é muito positivo, a vacinação avançando e o Paraná dando exemplo, inclusive, nesse quesito aí da vacinação. Turismo, Foz do Iguaçu, nós temos informações semanalmente atualizando, rede hoteleira, movimentação intensa, foi um dos setores mais prejudicados, setor de eventos, muito castigado com a pandemia, praticamente tudo suspenso durante um bom período. Como é que o senhor vê essa retomada e agora com força do turismo no Paraná? Foz do Iguaçu é um dos principais pontos turísticos do Brasil.
Na verdade é assim, o turismo que mais vai crescer no mundo é o turismo dos grandes negócios ligados à natureza, dos grandes negócios ligados ao meio ambiente, usando o que tem de conceito mais moderno do mundo. Quem usa, cuida. É o turismo responsável. Então o turismo veio para dentro do meio ambiente, que acabou se transformando em desenvolvimento sustentável e turismo, justamente por entender que muitas coisas que poderiam ser feitas de infraestrutura para você beneficiar esse turismo na natureza, não eram feitos porque tinha essa questão ambiental que você, na unidade de conservação, você, por exemplo, não pode entrar dentro. Só que a unidade que fica um lugar abandonado, um local ermo, o que acontece? Pesca clandestina, caça predatória, contrabando de aves e pequenos animais, roubo de madeira, incêndio e até invasão de terra. Então é muito melhor você organizar a visitação no ambiente natural desse que você deixar que fique um local abandonado. Então quem vai fazer uma visitação num parque natural, ele vai lá para ajudar a cuidar do parque, ele não vai lá para acabar com o parque. E aqui no Paraná nós temos condições extraordinárias. E a nossa intenção é transformar o Paraná num destino turístico. Dentro desse destino, criar os roteiros turísticos. E dentro dos roteiros, criar os produtos. Porque o cidadão pode ir ao melhor resort no segundo dia, o terceiro dia, ele quer procurar alguma coisa para fazer no entorno. Então o cidadão foi a Foz do Iguaçu, ele foi no Marco das Três Fronteiras, ele foi nas Cataratas do Iguaçu, ele foi no Itaipu, ele foi na Argentina, que agora abriu, ele foi no Paraguai, mas em 2, 3 dias ele acaba fazendo isso. O que nós queremos que ele faça? Nós queremos que ele circule para os demais atrativos turísticos da região. Nós temos um turismo rural bastante forte aqui no Oeste Paraná. Eu mesmo tive a oportunidade de visitar várias pousadas, fazendas que estão explorando esse turismo. Nós temos um turismo extraordinário, todo no Lago de Itaipu, no Rio Paraná, turismo de pesca esportiva, turismo náutico. Já tem barcos aí que são verdadeiros iates, né, de 50, 60, 70 pés. E esse turismo de água, o turismo vai crescer demais, né? Então, ligado ao turismo dos grandes negócios da natureza, do turismo rural, esse turismo náutico, é que vai dar o grande pum-bum, né, do Paraná. E agora, novidades, né? Cascavel, Azul, nós já estamos voando jato em Cascavel, que o cidadão sai de São Paulo de avião a jato e chega aqui, né, para fazer turismo. Foz do Iguaçu, nós fizemos aqui também, né, mexemos no aeroporto, aumentamos a pista. Foz do Iguaçu tem hoje a maior pista da América Latina, uhum, né, a maior pista da América Latina está em Foz do Iguaçu. Nós tivemos agora, inclusive, o prefeito Leonardo Paranhos esteve junto, nós estamos lá fazendo uma série de visitas a Dubai, rodada de negócio. Nós, possivelmente, a partir do ano que vem, nós vamos ter voo da Emirates, uhum, que é uma das maiores do mundo, e nós vamos ter voos internacionais chegando a Foz do Iguaçu, né? Então, o turista da Europa, o turista dos Estados Unidos...
De Foz a Dubai, Curitiba a Dubai?
Exatamente, não vai chegar em São Paulo para pegar um outro voo para vir para cá, ele vai chegar direto aqui. E chegando direto aqui, aí nós temos um destino, como se fosse Portugal. Se não vai a Portugal, ele não vai só a Lisboa. Uhum. Ele vai a Lisboa e faz um recorrido por outras cidades, acaba encontrando a cultura, a gastronomia, né? E o turismo religioso. Nós temos um turismo religioso fortíssimo no Paraná. Nós temos, por exemplo, Bandeirantes, Santuário de São Miguel Arcanjo. Quem não foi, vá... que é uma coisa assim grandiosa, uma coisa que foi consagrada junto com o papado, temos relíquias que vieram diretamente de Roma, e tem coisas assim que a turma não conhece, né? Tipo, eu mesmo não sabia, nós temos aqui o segundo maior santuário de Nossa Senhora Aparecida, que está aqui em Astorga, nem sabia que tinha um segundo, e quem dirá sabia que era o segundo maior. Então o turismo é muito complementar, o cidadão vem atrás de uma coisa e acaba... encontrando outro. Então, o cidadão veio da Europa aqui para Foz do Iguaçu, veio no turismo de aviação, turismo de alto, mas no fim ele acaba se deparando com o turismo rodoviário. Ele vai pegar um ônibus, vai pegar uma van, vai fazer passeios aí, vai conhecer o outro lado do Parque Nacional do Iguaçu, né? Que está ali Capanema e etc. E ali já tem a vinícola, por exemplo, do Neguinho de Bongursk, que faz lá um almoço, que tem uma polenta, família... alemã, italiana, e o pessoal vê, quer dizer, é uma coisa fantástica, o turismo são locais com uma história bem contada, locais, e locais nós temos, o que nós precisamos é de uma história bem contada, e de organização, treinamento, né? Tanto é que essa retomada Foz do Iguaçu está lotado, por exemplo, mas nós aproveitamos todo esse período, inclusive nessa semana, por uma coincidência, nós premiamos cidades e premiamos instituições que estão preparadas para receber o turismo de forma adequada. Mesmo com a redução dos casos de Covid, mas ainda se cuidando. Asca, máscara, álcool gel, a limpeza dentro dos locais, no preparo das pessoas que vão receber, né, seja o pessoal concierge do hotel, o pessoal que trabalha nos restaurantes, os cozinheiros. Então, um trabalho muito grande de treinamento. E uma coisa que ainda falta, né? Que a gente tem que trabalhar muito, é a questão da língua. Se nós queremos trazer turista estrangeiro, nós temos que melhorar um pouco essa questão da língua. A gente tem uma segunda língua, ou seja, o inglês ou o espanhol. Claro que a gente sabe que tem uma dificuldade, mas hoje aí tem tecnologias que a gente pode treinar de forma rápida as pessoas para atender, esse que faz o primeiro atendimento, para que possa, pelo menos, dar um primeiro atendimento com poucos diálogos, mas que tenha uma condição de saber como é que chega um estrangeiro, como é que ele vai estar se hospedando, o que ele tem que responder, na hora de apresentar um cardápio da comida, poder oferecer o cardápio da maneira correta. Nós queremos ter um turismo um pouco mais alto, né? Que vem, é o que deixa dinheiro, é o que gera emprego. Claro que o regional também causa, né? Mas o Paraná é extraordinário. Você veja, a Ilha do Mel é um dos maiores santuários ecológicos do mundo. Né? Curitiba, com seus parques maravilhosos, com uma gastronomia extraordinária também, com um roteiro de vinho extraordinário, um turismo de aventura fantástico. Então, turismo tem tudo para ser explorado. Né? Eu brinco com o pessoal, e eu falo assim, você ouviu falar em Sapopema, num lugar que chama Pico Agudo? O pessoal diz, não. Eu falei, pois é, mas os holandeses sabem. Os caras vêm aqui nesse lugar para praticar, eu estou falando holandês como exemplo, mas muita gente fora. Vem aqui praticar um esporte que chama base jump. O que, que os caras fazem? Os caras jogam o paraquedas na frente e pula atrás. Eu jamais teria coragem de fazer um negócio desse. Então, a primeira missão é mostrar o Paraná para o paranaense. E eu acho que a pandemia vai ajudar muito, porque esse turismo de curta distância está acontecendo. Mostrar o Paraná para o paranaense. Porque se nós não falar bem do Paraná, se a gente não conseguir mostrar o Paraná, quem é que vai mostrar? Então, eu brinco com a turma e falo, nós temos que gavar o Paraná. Se nós não gravar o Paraná, se nós não falar bem do Paraná, quem é que vai falar? Né? Então, é um momento realmente muito bacana e vai bombar mesmo, porque a turma guardou o dinheiro, não tinha onde gastar. Uhum. Agora, até eu guardei um dinheirinho, imagina só.
Secretário, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Eu te agradeço, Roberto, e espero outras vezes poder trazer aí boas notícias, né? As notícias ruins, elas sempre estão vindo aí, todo dia e toda hora, né? Mas as boas novas, quando acontecem, a gente também tem que trazer, né? Tá, inclusive até na Bíblia está escrito lá que a gente possa anunciar boas novas. Eu espero ser sempre, né, esse transmissor, esse mercador a levar as boas novas para o povo do Paraná e se possível, para ser um exemplo para o Brasil.
Conversamos com Márcio Nunes, secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Nós vamos dar um tempinho, já a gente volta com outras informações.